São 10h16, está no ar o Fórum TSF desta terça-feira, com a moderação de Manuela Cássio e produção de Fernanda Oliveira.
Bom dia. No Fórum TSF de hoje olhamos a situação política do país. Queremos ouvir a sua opinião, olhando para as dificuldades do governo em aprovar o orçamento. Este é o ponto de partida para o Fórum. Queremos ouvir a sua opinião. O que é que estas dificuldades nos dizem sobre o estado do país? A ruptura e esta guerra de palavras que tem marcado os últimos dias entre o PS e o Bloco de Esquerda, esta ruptura pode influenciar o xadrez político? Como avalia a atuação dos nossos partidos numa altura em que atravessamos uma crise complicada? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. O chumbo do Bloco de Esquerda ao Orçamento do Estado para o próximo ano, ainda chumbo na generalidade, e a perda da maioria absoluta do Partido Socialista nos Açores. Estes dois fatos distintos lançaram o debate sobre o estado político do país, com muitas pessoas a recordarem as palavras de Marques Mendes, que há cerca de um mês afirmou na SIC que os erros de António Costa revelam sinais de que estamos no princípio do fim de um ciclo político. Nos jornais ontem e hoje temos lido várias análises, várias reflexões que retomam esta questão de estarmos aqui perante uma possível mudança de ciclo político. E aqui no Fórum queremos ouvir a sua opinião. O chumbo do Bloco de Esquerda ao orçamento, com uma verdadeira guerra de palavras entre os dois partidos, e a perda da maioria absoluta do Partido Socialista nos Açores, que abre as portas a um entendimento difícil à direita que poderá colocar o PSD na chefia do Governo Regional. Estes dois factos conjugados podem ou não ser lidos como indicação de que o xadrez político está a mudar? Queremos ouvir a sua opinião no telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. Para participar de viva voz, basta que se inscreva para este número de telefone. Depois ligamos para si quando for a altura de nos dizer o que pensa sobre esta questão. Se preferir o debate online, pode escrever aquilo que pensa ou no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Ora, estas divergências entre o Governo e o Bloco de Esquerda, que marcam o fim definitivo do espírito da geringonça que governou o país durante 4 anos, estas divergências entre o Governo e o Bloco de Esquerda foram um dos temas que marcaram a entrevista da ministra Mariana Vieira da Silva esta manhã à TSF. Entrevistada pelo jornalista Nuno Domingos, a ministra de Estado e da Presidência acusou o Bloco de Esquerda de se colocar de fora da procura de uma solução para o país.
O mais importante é que tenhamos um orçamento capaz de responder a esta crise. E este orçamento, que hoje começa a ser discutido no Parlamento, é um orçamento capaz de responder à crise. É um orçamento capaz de responder à crise porque aposta no SNS, com mais recursos humanos, com melhor capacidade de resposta para combater a pandemia. E é um orçamento de Estado que responde a uma crise, como a líder do Bloco de Esquerda ontem dizia, sem precedentes, a crise das nossas vidas, com uma resposta distinta do que aquela que aconteceu no passado, com uma resposta que, em lugar da austeridade, oferece mais apoios sociais, os subsídios de desemprego, os estabilizadores automáticos a funcionarem normalmente e mais aposta nos serviços públicos. E isso é o mais importante da discussão que começamos esta tarde, é aprovarmos um orçamento que responda aos problemas dos portugueses. Quem vota, quem está disponível e quem, na generalidade, se coloca de fora, ou seja, diz que não está disponível para melhorar o orçamento, porque é isso que significa um voto contra, liderará e interpretará as condições que tem para continuar a dizer que defende uma resposta diferente à crise.
Mesmo que, nas palavras de Catarina Martins, tudo aquilo que foi proposto até agora vá ser proposto outra vez no próximo mês.
Bom, eu isso acho compreensível, que cada um apresente as propostas em que acredita. Esse não é o ponto.
Mas isso não é pôr-se de fora.
O ponto é, quando escolhemos uma abstenção, damos um sinal que queremos fazer e continuar a fazer o caminho. Quando escolhemos um voto contra significa dizer o orçamento nem da generalidade passava. É isso que significa um voto contra por parte de um partido neste processo. Não é simplesmente dizer, fazer um cartaz a dizer que se votou contra.
Mas todos os anos isso
tem
acontece.
Um significado. Acontece com os partidos e não acontece com outros. E se analisa precisamente essa disponibilidade para continuar a trabalhar ou a vontade de dizer este orçamento nem sequer devia chegar à especialidade. É isso que, na generalidade, votar contra significa. E as palavras são importantes e dizer isso também conta.
Ou seja, há aqui uma ruptura que já é irreversível. As relações nunca mais serão as mesmas.
Bom, eu não creio que ganhemos muito nesse tipo de reflexão, porque o que aqui está em causa é um conjunto de partidos que, durante a crise anterior, disseram muitas vezes que era possível dar uma resposta diferente e que agora têm de decidir se participam nesse caminho de uma resposta diferente ou se não participam. Não é uma questão de relações irreversíveis ou irrecuperáveis, não é isso que está em causa. O que estamos é a tratar de políticas e de respostas. Eu acho que esses processos de intenção, com toda a franqueza, não são necessários.
O orçamento que chega a este dia em que começa a ser discutido ainda é o orçamento do Governo ou já teve alterações suficientes para deixar de ser o orçamento do Governo?
Bom, o Governo não tem maioria e tem muita consciência disso e, por isso, tivemos um caminho de sucessivas aproximações e se pergunta se todas essas aproximações seriam feitas se não fosse preciso negociar, muito provavelmente não. Agora, eu queria dar um exemplo claro do caminho que fizemos e de porque é que o Governo vê com muita perplexidade este voto negativo do Bloco de Esquerda. O Bloco, quando apresentou a medida da nova prestação social que queria aplicar durante a crise, dizia que estimava que esta medida pudesse abranger 100 mil pessoas e custar 420 milhões de euros. E esses eram os números de quando começámos a negociar, mesmo na proposta do Governo. Na proposta que vai começar hoje a ser votada, ela prevê-se que se aplique a 258 mil pessoas, mais do dobro, e que custe 633 milhões de euros, um aumento muito significativo. Este é um sinal do caminho que fizemos, e fizemos-lo nos apoios sociais, como fizemos no subsídio de desemprego, como fizemos na saúde. E revemos-nos neste orçamento, porque consideramos que ele é a resposta adequada num equilíbrio orçamental de que o país precisa, porque não passámos a viver num mundo completamente distinto. É um equilíbrio orçamental, mas respondendo com mais déficit, com mais despesa social, com mais apoios, no momento em que eles são necessários, tal e qual como defendemos na crise anterior e que agora, felizmente, temos um governo que pode aplicar.
Há uma grande diferença entre conseguir este orçamento, mesmo com as cedências que ainda eventualmente terão de ser feitas durante o debate orçamental na especialidade, e governar o país, pelo menos por alguns meses, no próximo ano, em duodécimos?
Repare, é completamente diferente termos os instrumentos que definimos como necessários do que estarmos a gerir por duodécimos um orçamento. E eu gostaria de reafirmar, o Governo não tem nenhum receio das aproximações aos outros partidos. Tem-no feito desde 2015 com muita persistência, capacidade negocial, espírito de aproximação. É assim desde 2015 e não foi diferente este ano.
O Governo arrisca-se a sair deste processo orçamental daqui a um mês com um cenário em que todo o Parlamento está em oposição ao Executivo, porque basicamente estamos a falar de abstenções, não estamos a falar de votos a favor, só o PS é que vai votar a favor em princípio amanhã neste Orçamento do Estado. Isto não é uma fragilidade para aquilo que vai seguir-se para um ano que aparentemente será ainda mais difícil do que este?
Bom, naturalmente mais apoio é melhor do que menos apoio, mas não nos enganamos em quem é que tem verdadeiramente uma política oposta e alternativa àquela que o Governo defende. E não é por acaso que começamos hoje uma discussão com os partidos à direita a dizer que este é um orçamento que dá tudo a todos, que não faz uma defesa do déficit como devia, que é um orçamento de mãos largas. É porque temos duas alternativas claras.
Entre aqueles que, a oposição ainda é a direita.
Entre aqueles que não querem aumentar o salário mínimo e os que querem, entre aqueles que acham que a crise tem que se resolver com os apoios sociais que já existem e aqueles que percebem que num momento como aqueles que vamos viver, precisamos não apenas dos apoios sociais que resultam do subsídio de desemprego que existe, mas de os reforçar. E é isso que aqui fazemos, tanto através de um apoio social extraordinário, como através de um aumento fixo e que não é extraordinário para esta crise do subsídio de desemprego. As alternativas continuam muito claras.
Não haverá durante essa negociação com os outros partidos uma fábrica de queijo, uma estrada, uma outra infraestrutura
na negociação? Eu acho que nós no processo político também não devemos olhar para as aproximações como se algo de errado se tratasse. É isso que é a democracia, fomos a eleições, a nossa interpretação do resultado das eleições é de que aquilo que os portugueses queriam, ou a maioria dos portugueses queria, era a continuação daquilo que vivemos e estamos a fazer a negociação com o mesmo espírito de acordo à esquerda. As aproximações, por vezes, fazem-nos sair daquelas que são as nossas ideias iniciais e convicções em algumas matérias, mas noutras não. Por exemplo, não faz sentido aprovarmos um apoio social que não tenha em conta que quem contribuiu deve sempre receber mais do que quem não contribuiu na sua vida. O que não significa que não se preveja nesta medida algum tempo em que a condição de recursos não se aplica por considerarmos que esta é uma crise muito diferente de todas as outras. Agora, aquilo que eu vi nas palavras da coordenadora do Bloco de Esquerda é a ideia que o Bloco de Esquerda vai apresentar as mesmas propostas que sempre apresentou. Tem todo o direito, mas esse não é um exercício de aproximação. Um exercício de aproximação é sairmos das propostas que sempre apresentámos para procurar um caminho comum. Foi sempre assim que desde 2015 fizemos as negociações e é nesse espírito que o Governo está.
Há um capítulo que tem sido muito, muito vincado por parte do Bloco de Esquerda, que tem a ver com as verbas do Serviço Nacional de Saúde. Há ou não uma verba neste momento, um caminho neste momento, que fica aquém daquilo que foi dito e inscrito no orçamento suplementar, que foi aprovado ainda há poucos meses?
Não há uma redução da verba prevista para o SNS. Há um aumento nas várias dimensões, incluindo nos recursos humanos. Nós podemos sempre utilizar números para demonstrarem aquilo que pretendemos. Qualquer um de nós é capaz de fazer isso. E quando, por exemplo, ouvimos comparar os médicos que existiam em janeiro com os médicos que existem agora, podemos dizer que agora há menos médicos do que em janeiro, por uma razão muito simples. Em janeiro é o mês em que os médicos entram. Ao longo do tempo, as pessoas, por exemplo, podem aposentar-se. Não está nos nossos planos proibir as aposentações. E no mês de janeiro voltam a entrar um conjunto de novos médicos. E por isso é que comparamos janeiro com janeiro. E por isso é que quando comparamos janeiro com janeiro, vemos que temos hoje mais 4.500 médicos do que em 2015 e todos os anos temos feito crescer o número de médicos. Nós temos de compreender que aquilo que acontece, por exemplo, com os médicos, é que o Estado todos os anos abre concursos, vagas, em número superior àqueles que acabam a formação. Depois, diz o Bloco de Esquerda que nem todos escolhem o SNS e que há zonas do país que ficam a descoberto. Sabemos que sim, e por isso mesmo uma das medidas que este orçamento contém, e muito importante, é olhar para o subsídio que já existia desde 2017, que permite pagar um pouco mais nas zonas do território onde é mais difícil ter médicos. Esse subsídio é aumentado neste orçamento e prolongado no tempo. E, portanto, ninguém nega os problemas que existem, ninguém nega que, em alguns sítios, gostaríamos de ter mais médicos e de não ficar com os custos concursos desertos. E temos neste orçamento medidas para responder a esses problemas. É sempre esse o espírito. Não estamos aqui para dizer que não há nenhum problema no SNS, estamos aqui para resolver os problemas no SNS.
Ora, escutada a entrevista da ministra Mariana Vieira da Silva, ministra de Estado e da Presidência, esta manhã na TSF, entrevistada pelo jornalista Nuno Domingos, está relançado o debate, para o qual convido os nossos ouvintes. Ora, acabamos de escutar a ministra de Estado e da Presidência voltar a criticar a posição do Bloco de Esquerda, acusando o Bloco de se colocar de fora da busca de uma solução para o país. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião sobre este momento político que atravessamos. Como é que avaliam estas dificuldades do Governo em aprovar o Orçamento de Estado para o próximo ano? Esta ruptura entre PS e Bloco de Esquerda, de que forma é que poderá influenciar o nosso xadrez político? Estaremos a caminho de um cenário de maior instabilidade? O que espera dos partidos nesta altura em que o país atravessa uma crise complicada, onde se conjugam os problemas de saúde causados pela Covid-19 com os problemas económicos? Queremos ouvir a sua opinião, as suas reflexões. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Primeiro ouvinte é economista, liga-nos do Porto. Bom dia, Paulo Simões.
Bom dia. Obrigado por permitir a minha opinião. Eu acho que se está aqui a fazer um problema muito grande onde o problema não existe. Ou seja, convém começamos pelo início, e o início é a Constituição. A Constituição diz-nos que quem manda no país é o Parlamento. E o Governo executa as instruções do Parlamento. Ou seja, o Governo apresenta uma proposta ao Parlamento. Se o Parlamento não gosta, corrige-a. Corrige-a e o Governo ou executa, ou então o Parlamento arranja outro Governo para executar. A questão é assim tão fácil quanto isso. Se há dificuldades na aprovação do Orçamento de Estado, eu acho muito bem que existam dificuldades. Porque o Orçamento está mal feito. E neste caso, como espero que me deixe salientar a seguir, é um instrumento importante da destruição do país implacável que o PS tem vindo a levar a cabo. Acho muito bem que o Orçamento esteja corrigido. Relativamente à segunda questão do Fórum, a ruptura entre o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda está apenas a executar o seu papel. É para isso que os deputados estão lá. O Bloco de Esquerda entende que o orçamento está mal efetuado, tem que dar instruções e tem que corrigir. Senão, vota contra, está no seu direito. Para isso é que lá está. Se esta situação vai colocar o país num momento de crise, eu não sei o que é que se entende por crise. Porque se me disserem que era preferível ter criado uma crise e não termos colocado um novo banco naquele triste estado como está agora, então aí era preferível a crise. Se me disserem, o BANI foi entregue a um espanhol, pronto, depois de limpo, a entregue de uma almejada a um espanhol a um preço gratuito. Então era melhor ter havido uma crise do que terem feito isso. Ainda não percebi bem o que é a crise. Porque eu quero salientar aqui uma coisa que é o seguinte. Este orçamento tem erros catastróficos e irreversíveis. É o novo aeroporto. Vão gastar 1.000 milhões de euros para um francês construir um novo aeroporto, mesmo ali no centro, no meio do Terreiro do Paço, com custos ambientais terríveis. Isto cabe na cabeça de alguém. Quando o país tem outras condições que até permitiriam corrigir as assimetrias regionais. Acho muito bem que chovem o orçamento só por causa disto. Segundo erro brutal, o TGV. Vai-se gastar milhares de milhões no país na bancarrota para ganhar 10 minutos na viagem Porto-Lisboa. Isto cabe na cabeça de alguém. Não faz sentido nenhum. Acho muito bem que chumem o orçamento só por causa disto. A terceira coisa, a linha rosa no meio do Porto. Vão esburacar a cidade toda, vão gastar 500 milhões de euros para 5 km de linha, quando haveria alternativas de para linha esses 5 km de superfície. Vão destruir jardins, vão dar cabo daquilo todo. Cabe na cabeça de alguém isso, e ainda por cima uma obra que vai ser feita por um espanhol. Quer dizer, o orçamento de Estado é para fomentar a economia espanhola, para fomentar a economia portuguesa. Portanto, eu não me choca esta situação. Antes, pelo contrário, acho muitíssimo bem. Eu quero salientar que quando o Sócrates entrou para o governo, a dívida pública portuguesa já se elevava, era 70% do PIB. Quando saiu, deixou ficar em 130% do PIB. Eu quero salientar que as empresas nacionais que os nossos antepassados nos deixaram foram colocadas na mão de brasileiros, na mão de franceses, na mão de espanhóis, que funcionam como autênticas vacas leiteiras do nosso país. E isso tudo foi permitido porque o Parlamento, por causa da questão de crise, da pseudo-crise, aprova tudo. Está errado. Acho muito bem que o Parlamento cumpra o seu papel e que corrija os erros e que faça um orçamento em condições para que definitivamente deixemos de ter subjugados espanhóis e possamos cumprir a nossa política e seguir o nosso rumo.
A opinião que nos deixa o economista Paulo Simões. Que opinião tem o gestor João Costa, que nos escuta em Vila Nova de Gaia? Bom dia.
Bom dia. Bom dia à produção do programa e a todo o auditório. Eu não conheço ainda a fundo o Orçamento de Estado, mas as conclusões que repara é que talvez desta vez o Bloco de Esquerda tenha tido uma atitude séria e tenha confiado no Governo no anterior Orçamento e hoje tenha visto que realmente foi tudo um flop, foi tudo um enganar. Eu não quero falar em corrupção, mas porque a corrupção pode ser muito perigoso falarmos nessa palavra, mas muitas vezes podemos desculpar-nos de ser corruptos, dizendo que não sabíamos mais, ou que não estávamos à espera, ou que isso aconteceu assim. E nós precisamos de gente nova no nosso governo. Todos estes governos últimos, não foi mais do mesmo, é uns ministros de um lado, vão para o outro. Isto percebemos que há todo um complô, se podemos assim falar, sem provas dadas, não é? Mas o que é que deparo agora para este orçamento é que ninguém acredita naquilo que foi feito. Nós temos políticos bem falantes que prometem tudo, dizem que sim, há sempre, na bocado falou a ministra, há sempre uma desculpa e uma justificação para tudo, que não há médicos porque em janeiro... Isso é uma das coisas mais simplórias para o nosso povo que não merecia isto. Nós merecíamos mais, nós só somos 10 milhões de habitantes, precisávamos ter gente séria no nosso governo, gente com capacidade, e não temos. Temos alguém que toma as rédeas disto, que diz o que diz. António Costa, cada vez que fala, eu não queria estar aqui a partidarizar nada, mas vê-se que prepotência, arrogância, isso já começa a notar fragilidade. E, infelizmente, há uns compadrios neste nosso Portugal, infelizmente. E esperemos ver só, e é um trabalho que eu vou fazer, o que é que foi prometido nos anteriores orçamentos todos, que íamos melhorar todos, que não ia haver impostos, e não se faz nada. E nós temos, de uma vez por todas, o povo tem que abrir os olhos, tem que haver alguém sério, e o problema em Portugal é esse mesmo. Ninguém acredita nos políticos. Há dois ou três que nós devíamos acreditar neles, porque deram provas de seriedade, e era para isso que nós tínhamos que andar para a frente. O Passos Coelho foi muito criticado, mas claro que nos partidos há corruptos que fizeram, mas conseguiu. E se analisarmos bem o que é que foi feito, o que é que levou até ao fim de Portugal. Honrou Portugal com a seriedade. Hoje estamos vistos como um país corrupto já, um país do terceiro mundo. É inadmissível. Eu só pedia que o povo abrisse os olhos, que estão mexendo no nosso dinheiro, nós já somos 10 milhões de habitantes, fáceis de governar, impostos. Estamos a empobrecermos cada um de nós, a empobrecer o país e a ceder a interesses estrangeiros. Isto não pode continuar.
Fica clara a opinião do João Costa, gestor que nos liga de Vila Nova de Gaia. Vamos agora, antes de devolver a palavra aos ouvintes, ao encontro do Paulo Aldeia, comentador de Política Nacional da TSF. Bom dia, Paulo. A geringonça...
Bom dia, Manuela Cássio.
Morreu de vez. Ou pode ser ressuscitada com...
Não, tudo é possível.
Com ali uns toques.
Tudo é possível, mas está muito, muito, muito difícil. Se entendermos a geringonça como um mecanismo de construção complexa, mas também frágil, que é isso que é uma geringonça, ela não ruiu definitivamente, mas está muito fraca, porque perdeu uma das suas principais rodas, não é? Que a fazia rolar, que é o Bloco de Esquerda. E é muito diferente... A geringonça perder o Bloco de Esquerda, primeiro porque a abstenção do Bloco de Esquerda chega para viabilizar, para fazer uma maioria no Parlamento, porque são 19 deputados, coisa que não acontece nem com o PCP, nem com o PEP, com nenhum dos outros partidos que depois fazem parte da geringonça. Mas depois porque este rompimento de relações entre Bloco e Partido Socialista é feito com um estrondo que não aconteceu, por exemplo, quando o PCP votou contra o orçamento suplementar, porque há, na política também contam as relações pessoais e elas são, de facto, percebe-se melhores entre António Costa e Jerónimo de Sousa do que entre António Costa e Catarina Martins, mas acima de tudo também há um funcionamento dos partidos que é diferente entre o PCP e o Bloco, que permite, quando há um afastamento do PCP, poder haver uma reaproximação à frente, como estamos a assistir agora, e é muito mais difícil que isso venha a acontecer com o Bloco de Esquerda, e portanto isto deixa marcas profundas na geringonça. Diria que nada é definitivo, mas é muito, muito, muito difícil poder voltar a contar com o Bloco de Esquerda para formar uma maioria no Parlamento com o Partido Socialista.
O que nos leva ou que nos coloca no caminho de uma maior instabilidade política?
Sem dúvida, isso é certo. Nós começamos esta legislatura com a ideia de que seria bastante mais fácil manter a legislatura, seguir o caminho e com bastante estabilidade política, porque o Partido Socialista, não tendo tido uma maioria absoluta, começou aliás a comportar-se desde o início como se a tivesse conquistado, exatamente porque percebeu facilmente chegaria à maioria na anterior legislatura só era possível constituir se todos os partidos estivessem a votar favoravelmente para ultrapassar o bloco da direita, do PSD, CDS, tinha ganho as eleições, mas tinha ganho as eleições com uma minoria. Desta vez fica bastante mais parecia bastante mais fácil levar a legislatura até ao fim com estabilidade política, mas não foi sequer a pandemia, que obviamente uma crise económica, social e sanitária, começa por ser sanitária, dificulta mais o consenso, a procura de consenso, porque é preciso uma exigência bastante maior e, portanto, os pontos de encontro são mais difíceis de conseguir. Na verdade, nós percebemos que o Bloco de Esquerda e o PS já se estavam a afastar desde o início da legislatura, não é agora. Agora assume um ponto que nos parece a todos que é de não retorno, mas o afastamento entre o Partido Socialista e o Bloco, que negociaram, o Bloco queria um acordo escrito, o Bloco queria entrar nesta legislatura com um compromisso bastante maior até do que aquele que existia na legislatura anterior e que, obviamente, incomparavelmente maior com aquele que existe agora, que é de navegação à vista, e que fez com que chegássemos a este ponto de grande instabilidade política que vai durar o resto da legislatura, sendo que tem tendência para se agravar, porque o próximo ano é ano de eleições autárquicas, que estarão em plena campanha eleitoral, estaremos a discutir o orçamento do Estado, o Bloco e o PS já estão afastados, o PCP é exatamente nas autárquicas que é a alternativa ao Partido Socialista, enquanto que nas legislativas, noutras eleições, o PS disputa muito mais eleitorado com o Bloco de Esquerda, nas autárquicas, claramente, o PCP e o PS disputam eleitorado e disputam várias autarquias. Nas últimas eleições autárquicas, o PS, aliás, arrasou o PCP exatamente nas autárquicas. E, portanto, isso também vai dificultar a relação do PCP com o Partido Socialista na aprovação do orçamento seguinte. Bem, sei que falta um ano, mas como estás a pergunta é sobre a estabilidade para o resto da legislatura, dizer que a partir de hoje ela é muito mais frágil e vai ser muito mais difícil para António Costa continuar a mostrar que é um ás da negociação e que consegue sempre chegar a bom porto quando as negociações se fazem à esquerda.
Temos aqui dois acontecimentos políticos a marcar estes últimos dias. O Partido Socialista nos Açores perdeu a maioria absoluta, abrindo caminho a que será muito complicado, seria preciso uma coligação de todos os partidos à direita do PS, mas o Partido Socialista perdeu a maioria absoluta que tinha nos Açores. Por outro lado, temos esta ruptura entre o PS e o Bloco de Esquerda. Em tua opinião, podemos colocar estes dois factos diferentes lado a lado para dizer que estamos mais perto do fim de um ciclo político de António Costa?
Nós já cheirava a fim de ciclo político, mesmo antes destes dois, porque António Costa tem revelado algumas fragilidades, tem dado alguns tiros nos pés, designadamente na gestão deste combate à pandemia.
Aliás, o próprio Presidente da República tinha dito, não me lembro exatamente da frase, mas a ideia era esta: não podemos iniciar um ciclo político parecendo que já estamos no fim do ciclo político.
Mas estamos, o Presidente da República diz isso porque sente o mesmo que sentimos todos, que estamos cheira a fim de ciclo e obviamente que não ajuda nada ao Partido Socialista perder a maioria absoluta, ter uma vitória com sabor a derrota, né, nos Açores, perceber que não é só o Partido Socialista ter perdido a maioria, é que essa maioria saiu do Partido Socialista para a direita, coisa que não existe, com o Bloco de Esquerda, com o deputado da CDU que deixou de existir, a maioria do Partido Socialista era reforçada à esquerda e agora não existe. Não é possível, eu não acho que seja fácil, porque as circunstâncias das eleições regionais e locais são muito próprias, mas depois obviamente que é possível fazer leituras designadamente sobre a vontade, e depois saberemos a capacidade, se existe ou não, de a direita se juntar para formar um bloco, que é a única maneira de derrotar um bloco à esquerda como existiu em 2015. Não é repetir, não é bem repetir o que aconteceu aqui, porque há aqui uma dificuldade muito grande à direita, que é o Partido Chega. É muito difícil fazer uma aliança que tenha o Chega e que traga o Chega para dentro dessa aliança, se depois for para o governo e a seguir conseguir na mesma manter os votos moderados, por exemplo, para o PSD, se fizer esse caminho que o Rui Rio tinha admitido para o país, nas legislativas, se o Bloco de Esquerda mudasse, ora, o Bloco de Esquerda, peço perdão, se o Chega mudasse, e a verdade é que o Chega não mudou nada, rigorosamente nada, continuou o mesmo partido, e portanto não se percebe, há autonomia nos Açores, e os Açores farão esse caminho. O líder do PSD Açores disse em plena campanha que jamais faria uma coligação com o Chega.
Mas noutras eleições já disse uma coisa ligeiramente diferente.
Claro, não, é porque isso é daquelas coisas que se diz sempre antes das eleições para segurar os votos dos moderados, mas depois a matemática é que manda, porque se a maioria só se forma assim, não há outra maneira, é que não chega sequer o voto do PAN, que se conseguissem conquistar o PAN para que já disse que não é de esquerda nem de direita, que quer é ver as suas bandeiras vencerem. É muito difícil, também não chega para formar uma maioria com o voto do PAN. Portanto, o Chega tem que estar mesmo para poder haver um governo do PSD. E isso vai criar dificuldades também ao PSD para se afirmar a nível nacional, porque essa aproximação ao Chega, ao mesmo tempo que há um afastamento do Partido Socialista do Bloco de Esquerda, fará com que haja uma passagem de votos de eleitorado mais moderado, de centro-direita, que mais facilmente, ou de centro-esquerda, como diz o Rui Rio, que é o PSD, que sai do PSD e que vai para o Partido Socialista. Portanto, há aqui um jogo muito complicado nos dois blocos, que ainda é muito cedo para se perceber que consequências pode ter, mas evidentemente que estamos a entrar num novo ciclo político em que é muito mais difícil prever que a legislatura possa chegar ao fim, e não é só o facto de haver uma crise política que possa resultar em eleições antecipadas, que passa a ser bastante mais real do que era, é também a dificuldade de governar à vista até que isso aconteça, se algum dia vier a acontecer, que torna mais frágil a governação do Partido Socialista.
Análise do Paulo Baldaia, comentador de política nacional da TSF. E que opinião têm os nossos ouvintes? Estamos ou não a entrar no novo ciclo político? De que forma é que a ruptura entre o PS e o Bloco de Esquerda, a propósito do Orçamento do Estado, pode influenciar o atual cenário político do país? Estamos a caminho de mais instabilidade? Queremos ouvir a sua opinião, a sua reflexão. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Na segunda parte do Fórum 3CF, teremos a maioria do espaço reservado à opinião dos nossos ouvintes. Antes também de voltarmos a escutar as opiniões dos nossos ouvintes, vamos ao encontro do professor André Azevedo Alves, politólogo, professor do Instituto de Estudos Católicos, de Estudos Políticos da Universidade Católica. Bom dia, professor, bem-vindo ao Fórum TSF. Também lhe parece que estamos a entrar num novo ciclo político, que as coisas mudaram de vez?
É possível que sim. Há vários sinais que apontam nesse sentido. Importa recordar que os últimos orçamentos foram sucessivamente aprovados com o apoio, portanto, à esquerda, e nomeadamente com o apoio do Bloco de Esquerda. E, portanto, se de facto se concretizar esta ruptura, não é certo que venhamos a ter uma crise política, mas teremos, de facto, um novo ciclo político, no sentido em que se não tivermos uma crise política, será porque haverá um novo arranjo, porque o Partido Socialista e porque António Costa conseguirão um novo arranjo em termos de sustentação parlamentar. Portanto, nesse contexto, somando isto também as alterações significativas que vimos recentemente nas eleições nos Açores, e que, enfim, temos sempre de ser cautelosos com leituras nacionais, mas não deixam de ser também um sinal relevante. Eu creio que podemos, de facto, falar que poderemos estar perante um novo ciclo político.
E esse... Como é que o professor leu o facto de o Partido Socialista ter perdido a maioria absoluta nos Açores? Esse facto, de alguma forma, pode ser transponível para a situação política no continente?
A transposição e a leitura de nacional de eleições locais e regionais é sempre algo que é problemático. São realidades diferentes, com contextos muito específicos, e, portanto, isso creio que é preciso sempre bastante cautela. Isto dito, Obviamente não são boas notícias para o Partido Socialista, não é? Portanto, perder a maioria, perder essa maioria de forma significativa. Um dado também que é relevante é os partidos à direita do Partido Socialista passarem a ser maioritários, quer em termos de mandatos, quer em termos de proporção de votos, não é? Acho que um dos dados também mais interessantes das eleições dos Açores é que se vê que o aparecimento, que se constata que o aparecimento de novos partidos à direita não é um jogo de soma nula, ou seja, o PSD sobe num contexto em que o Chega se estreia com uma votação forte, a Iniciativa Liberal tem também uma votação razoável na casa dos 2%. E o CDS, apesar de tudo, tem uma queda, mas uma queda relativamente ligeira, não é? Portanto, não é uma situação em que os novos partidos que surgiram tenham, digamos, comido apoio eleitoral dos partidos existentes à direita, e isso é também um dado, ninguém garante que se vai reproduzir no continente e no conjunto do país, mas é também um dado que pode, de facto, indiciar mudanças ou possibilidade de mudanças a nível nacional.
Ainda a propósito de mudanças, temos esta ruptura entre o PS, ou entre o Governo e o Bloco de Esquerda. Do outro lado temos um Partido Comunista Português para já viabilizar o orçamento na generalidade com uma abstenção. Mas a médio prazo, se este comportamento se repetir na votação, na especialidade, com o Partido Comunista Português a ajudar a viabilizar o orçamento, a médio e longo prazo, esta ruptura entre PS e Bloco de Esquerda pode também ter efeitos no comportamento do Partido Comunista Português, não querendo o PCP deixar o capital da oposição ao governo à esquerda nas mãos do Bloco?
Pode, claramente que sim. A situação que temos, quer para o PCP, quer para o Bloco de Esquerda, que é uma situação que já se colocou em votações anteriores e que de alguma forma podemos dizer, e foi perceptível, foi aumentando ao longo do tempo, é que o ónus político e o custo político de apoiar sucessivamente orçamentos do governo do Partido Socialista, ao mesmo tempo que se tem uma retórica e um discurso e um posicionamento de oposição ao governo, é algo que vai, o custo político vai aumentando ao longo do tempo. Quer dizer, uma coisa é Bloco de Esquerda e PCP apoiarem ou viabilizarem um orçamento e terem um discurso de oposição, outra coisa é ao fim de 4, 5, 6 orçamentos, porque aí, quer dizer, em questões, por exemplo, como o VES, como o financiamento do Serviço Nacional de Saúde, etc., o Bloco e o PCP ficam numa posição complicada ao criticar o governo, porque crescentemente o que é possível e verdadeiro de apontar é, mas os senhores é que viabilizaram os últimos orçamentos, não é? Portanto, se não gostam, porquê é que os viabilizaram? E, portanto, nesse sentido, este aumento do custo político de sustentar, no fundo, a governação do Partido Socialista foi aumentando, e não é totalmente surpreendente que possa haver uma ruptura. Ao mesmo tempo, há algo que, eu creio que isso será especialmente difícil para o Bloco de Esquerda de gerir, há algo que é complicado, que é a ruptura aparecer num momento em que poderia haver até mais razões para esse apoio se manter pela situação de crise, não é? E, portanto, ao mesmo tempo, é também, creio, difícil de justificar para o Bloco de Esquerda, para uma parte substancial do seu eleitorado, nomeadamente do seu eleitorado, que estará mais oscilante entre o Bloco e o Partido Socialista, como é que o Bloco de Esquerda apoia sucessivamente orçamentos quando o país estava numa situação, enfim, não folgada, mas apesar de tudo não crítica, como está neste momento, e agora numa situação de crise mais profunda a vários níveis, de alguma forma o Bloco arrisca de espoletar uma crise política. E, portanto, quer para o Bloco, quer para o PCP, por um lado é compreensível que o custo político de ir sucessivamente sustentando o governo do Partido Socialista vá aumentando e que a resistência até interna nos próprios partidos também aumente. Por outro lado, neste contexto particular, eu diria que é quase o pior contexto possível para, digamos, quebrar com essa conhecida prática dos últimos orçamentos.
Obrigado, professor Andrés Eduardo, por nos ajudar a ler a atualidade política. Vamos retomar este debate a seguir ao noticiário das 11 e queremos ouvir a opinião dos nossos e das nossas ouvintes. Como é que olham para a situação política do país? Estamos a caminho de um cenário de maior instabilidade? A ruptura entre o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda, a propósito do Orçamento do Estado para o próximo ano, pode influenciar os cenários políticos? De que forma é que poderá influenciar este cenário político? Queremos ouvir a sua opinião. O chumbo do Bloco de Esquerda ao orçamento e a perda da maioria absoluta do Partido Socialista nos Açores
podem ser lidos como indicação de que o xadrez político pode estar a mudar? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. Voltamos já ao debate a seguir às notícias.
Vamos retomar o Fórum TSF com a Manuela Cássio e a produção é de Fernando Oliveira.
Tomamos o Fórum TSF, onde analisamos a situação política do país e perguntamos aos nossos ouvintes se a ruptura entre PS e Bloco de Esquerda pode, e de que forma é que isso poderá acontecer, mas se esta ruptura pode influenciar o xadrez político, estaremos a caminho de um cenário de maior instabilidade política? O chumbo do Bloco de Esquerda ao orçamento, por um lado, e a perda da maioria absoluta do PS nos Açores, por outro, podem ou não ser lidos, como alguns comentadores estão a fazer, podem ou não ser lidos como indicação de que o xadrez político pode estar a mudar. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Começo por pedir a opinião ao professor João Almeida, que nos escuta em Lisboa. Bom dia.
Olá, bom dia e obrigado pela oportunidade de participar. O xadrez político mudou em 2019, quando António Costa recusou a possibilidade que lhe foi oferecida de governar com um acordo e com uma maioria estável para 4 anos. Obviamente que essa maioria não significa pôr partidos que não são do PS a dizer que sim ao programa do PS. Significa uma negociação para conseguir uma maioria. António Costa recusou isso em 2019 e aparentemente continuou a recusar agora para estes orçamentos que têm vindo a ser negociados. O orçamento de 2021, infelizmente, e numa situação tão dramática como a que vivemos, não é exceção. E, portanto, quer dizer, chegamos a um ponto em que, perante a porta fechada a negociações, em alguns casos, parece que estamos a falar de medidas em que o PS tem de dar uma volta de 180 graus. Não é o caso. Estamos a falar de medidas que o PS apoiou há 4 anos, há 6 anos atrás. Era o próprio PS a propor algumas delas, coisas que agora recusa fazer. E que estão a gerar aqui um bloqueio que o PS está a aproveitar, obviamente, estrategicamente, porque o jogo político, infelizmente, para muitos, resume-se a isso, está a aproveitar para acusar os outros partidos de criar bloqueios, de acender crises políticas, etc, etc. Portanto, na discussão deste orçamento, criaram-se aqui muitas condições para fingimentos vários. E, portanto, fingir que o orçamento da saúde vai aumentar, porque se compara com o orçamento de 2020, do ano passado, quando ainda nem sequer se adivinhava a pandemia, e entretanto houve um suplementar, fingir que há um aumento por causa destas contas manipuladas, é um descaramento, é tratar os eleitores como se fossem estúpidos, eu não sei, não tenho outra palavra. Fingir que perante a necessidade de gerar emprego, de proteger o emprego, se está a dizer às empresas com apoios públicos que não podem despedir, quando nós sabemos que vai haver várias empresas que continuam a poder fazê-lo, porque os únicos apoios que impedem esse despedimento são os apoios diretamente ligados à pandemia, é um descaramento. Fingir que se está a apoiar a prestação social neste orçamento, quando nós sabemos que algumas dessas prestações sociais ficam abaixo do limiar da pobreza, estamos a falar de pessoas que vão viver abaixo do limiar de pobreza, fingir que este é o orçamento que resolve o problema dessas pessoas, é um descaramento. Fingir que não vai haver dinheiro para o novo banco, quando nós sabemos que a única coisa que está impedida neste orçamento é o empréstimo direto do Estado ao Fundo de Resolução, que o Fundo de Resolução vai continuar a poder injetar dinheiro no novo banco, é um descaramento. É tratar as pessoas como se elas fossem tontinhas. E da minha parte, pelo menos, eu recuso ser tratado como tontinho, recuso o fingimento e acho que António Costa, se continuar a jogar desta maneira, arrisca-se a que o PSD, para aproveitar também o seu momento, tente chegar ao poder pelas vias mais sinistras e nós sabemos que essa porta já foi aberta para negociações com partidos que nós queremos evitar, eu penso eu que queremos, que acho que é da mais razoável salubridade da democracia que queiramos evitá-lo, negociar com partidos de extrema-direita, partidos profundamente racistas, partidos oportunistas, para chegar ao poder. António Costa será responsável por esses episódios sinistros da nossa história se continuar a alimentar este tipo de jogos. A política não são jogos, a política são medidas que respondem às pessoas. E eu acho que devíamos ter todos isso presente, em vez de estarmos aqui a fazer contas do aprova ou não aprova, perceber as medidas respondem às pessoas ou não respondem às pessoas. É nisso que temos de estar concentrados.
Obrigado, Sr. João Almeida, pelo seu contributo. Vamos ao encontro aqui, Mota, antigo autarca do PSD, Lordelo Paredes, bom dia. Como é que olha para a atual situação política?
Bom dia, Manuel Acácio. Antes de mais, queria saudar o vasto auditório da TSF. Cumprimentos a todos. E relativamente ao caso que me estás cá hoje, eu digo muito sinceramente, perspectivo um futuro muito mau para o PS, inclusivamente para Portugal, isto é a política onde podemos englobar o Sr. Presidente da República, que faz da política o laissez-faire, laissez-passer, pura e simplesmente quer deixar andar o barco. Não tem tido uma ação digna de um Presidente da República. Vejamos o caso da regionalização. O que ele quer é governar, dar uns banhos em Cascais e é a política, é o país que temos. Infelizmente, vê-se o caso da pandemia com milhares de pessoas no autódromo de ver a Fórmula 1, ninguém nos Estados portugueses. Dou muita razão a Pinto da Costa quando diz que este governo está a dar cabo do futebol português, que todos os portugueses adoram. Enfim, é o caos. E perspectivo, e relativamente ao assunto que nos traz cá hoje, eu perspectivo um futuro muito mau. E porquê? Vê-se o exemplo dos Açores. Nos Açores, por exemplo, tivemos a perda da maioria por parte do Partido Socialista e no fundo, é um pronúncio de que o PS vai bater no fundo. E o próprio António Costa vai provar do seu próprio veneno. Ou seja, obviamente que eu escutei com atenção o ouvinte que falou anteriormente, e ele dizia que temos de ter cuidado com alianças com forças extremistas, e eu também temo isso. Mas gostaria mesmo que António Costa provasse o seu próprio veneno e viesse a ser criada uma geringonça nos Açores para ele ver, para sentir na pele o quanto essa geringonça tem feito ao país de muito mal. Entretanto, gostaria de salientar aqui um aspecto. Tenho muita saudade da governação de Passos Coelho. Quanto a mim, um dos melhores primeiros ministros de Portugal pós 25 de Abril, porque teve que arregaçar as mangas, teve que levar este país para a frente, tomou medidas drásticas, mas valeu a pena. E azar dos azares é que sempre que neste caso Passos Coelho, endireitou, digamos, o país, veio António Costa para dar cabo de tudo isto. E está a dar cabo e está a conseguir.
Opinião,
peço, digo como?
Eu pensei que já tinha terminado, peço para concluir, Joaquim Mota.
Eu vou concluir, peço aos portugueses para terem muita atenção nas próximas legislativas. É que todos os ouvintes que me antecederam falaram contra o governo do PS, contra António Costa. Mas se calhar chegam às próximas eleições e votam António Costa e votam o Partido Socialista. Temos de ter atenção, chega. Obrigado.
A opinião que nos deixa Joaquim Mota, antigo autarca do PSD, liga-nos de Lordelo Paredes. Mas agora encontro do professor António Costa Pinto. Bom dia, professor, bem-vindo ao Fórum TSF. O facto de termos aqui esta ruptura PS, Bloco de Esquerda, com debate aceso na praça pública, o facto de vermos também o Partido Socialista perder a maioria absoluta nos Açores, estes dois fatos podem ser vistos como peças do mesmo xadrez político ou estamos a falar de tabuleiros diferentes, professor?
Muito embora seja tentador fazer essa associação, eu não iria por aí. Ou seja, as eleições dos Açores remetem para uma realidade regional, para o desgaste político natural de um partido que está no poder nos Açores há 24 anos, tal como no passado o PSD esteve, cerca de 20 anos. Portanto, eu demarcaria a realidade dos Açores, da conjuntura política nacional. Muito embora, evidentemente, ela não deixe de a contaminar, pelo menos conjunturalmente, não é verdade, o facto do PS perder a maioria absoluta nos Açores. Agora, quando olhamos para os debates, as tensões, a quase crise do orçamento entre o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda, aí já vale a pena, creio eu, nós sublinharmos duas ou três coisas. A primeira coisa que eu tenho feito nos últimos dias é sublinhar a natureza ainda mais minoritária do governo socialista. Ou seja, este governo sempre foi um governo minoritário, mas apoiado com alguma estabilidade durante o seu primeiro mandato, não é verdade, pelos dois partidos à sua esquerda. E o que nós verificamos claramente é que, quer por iniciativa inicial do Partido Socialista, quer por a ausência de resposta às iniciativas do Partido Socialista já após o desencadear da pandemia, a verdade é que, sobretudo com o Bloco de Esquerda, mas também com o PCP, que se retirou imediatamente dessa hipótese, a perspectiva de estabilidade para a legislatura terminou. Ou seja, o PS ficou efetivamente condenado a uma negociação muito difícil, caso a caso, em cada orçamento. E nos últimos dias, a sociedade portuguesa foi confrontada com uma conjuntura limiana, ou seja, com uma conjuntura do orçamento poder não passar na generalidade sem a abstenção, vida e até o voto favorável de deputadas independentes, como Joaquim Catar Moreira, ou do partido Os Verdes, tendo em vista a declaração do Bloco de votar contra, na generalidade, este orçamento. O segundo aspecto que eu gostava de salientar é que não é fácil compreender, e quando eu digo quer a sociedade portuguesa, quer os analistas políticos, não é fácil compreender esta radicalidade do debate entre o Bloco e o Partido Socialista. Alguns dirão que é a típica clivagem entre o Bloco, que quer mais, e o PS, que está no governo, tem mais responsabilidade e ainda pensa nas contas certas pós-crise pandémica, não é verdade? Ou seja, entre um partido social-democrata e um partido como o Bloco, que obviamente exige muito mais investimento estatal, não queremos concessões do novo banco, queremos uma legislação laboral mais rígida contra a liberalização da legislação laboral que o PS, em conluio com a direita, fizeram. Esta poderia ser a explicação mais fácil. Mas eu creio que, infelizmente, nós temos que pensar que os partidos são partidos. Não deixam de ser partidos, não deixam de estar em tensão, não deixam de estar em rivalidade eleitoral, e eu creio que, após umas eleições em 2019 que foram mais favoráveis ao Partido Socialista do que aos partidos à sua esquerda, este fator explica um pouco esta tensão. Mas é verdade também, e segundo o estudo que ainda foi publicitado hoje, é verdade também que para o eleitorado do Partido Comunista, do Bloco de Esquerda e, sobretudo, e também do Partido Socialista, esta continua a ser a ação preferida, ou seja, o acordo de viabilização dos orçamentos do Partido Socialista continua a ser a opção preferida pelo eleitorado de esquerda. E creio que esta radicalidade entre o Bloco e o PS só é possível porque a perspectiva de uma crise com eleições antecipadas não pode ser a resolução. E, portanto, é esta, creio eu, a margem de manobra que permite ao Bloco vender tão cara uma simples abstenção e não propriamente um acordo de viabilização positiva do orçamento.
Ou seja, já mais preocupado com o médio e longo prazo de umas eleições antecipadas, tentando perceber o que é que o partido poderá ganhar mais em futuras eleições.
O que é que o partido poderá ganhar mais, aproveitando naturalmente um facto. Portugal está efetivamente numa conjuntura que, pós-crise pandémica, continuará ainda durante um ano ou dois em crise económica e social, e convém não esquecer também que o governo socialista está no seu segundo mandato e os governos não são eternos.
Esta posição do Bloco de Esquerda pode ter um efeito de arrastamento do Partido Comunista Português?
O Partido
Comunista Isto em termos de arrastamento, em termos de contestação ao governo e de oposição ao governo nas ruas?
O Partido Comunista Português demarcou-se muito mais cedo de uma perspectiva de acordo com o Partido Socialista. É um partido que está numa situação relativamente difícil em termos eleitorais e que, sobretudo, vai tentar fazer tudo para jogar nas autárquicas o seu futuro imediato, não causando problemas ao governo nesta fase.
Obrigado, Sr. Doutor Costa Pinto, por nos ajudar também aqui a analisar a situação política. A avaliação do Professor Doutor Costa Pinto, investigador no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Que análise do atual momento político que atravessamos faz o psicólogo José Garrus, que nos liga de Coimbra. Bom dia.
Bom dia, estou em direto.
Estamos a ouvi-lo.
Muito bem. Em primeiro lugar, cumprimentar-vos e cumprimentar o Professor Costa Pinto, que fez uma leitura com grande clarividência que eu próprio subscrevo por inteiro. O que eu pretendia dizer, além do que o professor Costa Pinto referiu, é apenas a dimensão, porque ele já disse todo o resto que eu subscrevo completamente, era acrescentar a dimensão da paradoxalidade do próprio sistema partidário que suporta esta governação. Ou seja, o Partido Socialista é um partido minoritário, é um partido com um governo que apoia um governo minoritário exclusivamente seu. E que tem, naturalmente, feito os acordos à esquerda, necessários e suficientes para manter a governação. Acontece que, com um governo tão minoritário como este, os três partidos, particularmente não é, os quatro, incluindo o PEV, estão confrontados com o risco do seu próprio eleitorado, ou seja, se cederem demasiado ao Partido Socialista, o que vai acontecer é que vão receber o abraço do urso e vão perder uma faixa importante do seu eleitorado, que é naturalmente um eleitorado de protesto. E, portanto, se cederem ao governo, deixam de ser de protesto. Por outro lado, se são demasiado de protesto, tornam-se inúteis. E o Partido Socialista, evidentemente, com estas duas premissas, está a jogar e a puxar a corda ao máximo. Eu não sei se o Partido Socialista ganhará com isso. Eles seguramente têm a percepção de que poderão ganhar, no sentido em que, gastando ou desgastando os eleitorados dos partidos, seus apoiantes, podem beneficiar com isso. O que também não é completamente líquido, porque os partidos de protesto neste momento são os principais beneficiadores líquidos do próprio desgaste do sistema partidário clássico. E, portanto, estamos aqui num paradoxo muito complicado, em que a probabilidade maior ou o vetor maior da situação política é de que este conflito à esquerda, gerido na praça pública, não quer dizer que ele não exista e que não devesse ser gerido pelas equipas de negociação de apoio e de viabilização do orçamento. Mas isto feito na praça pública, numa tentativa de exportar a culpa para os outros, não é? Não sei se vai ser um grande benefício nem para o Partido Socialista, que é naturalmente um grande prejudicado, no sentido em que pode sair da governação, mas também aos seus partidos à esquerda, que, embora pretendam afirmar agora como partidos de protesto, verdadeiramente não deixarão de ser sentidos como partidos do sistema, porque apoiaram o governo e apoiaram durante uma legislatura os quatro orçamentos. Desses dois, particularmente dos três partidos, mas os dois mais importantes aliados do Partido Socialista, naturalmente o professor Costa Pinto também referiu que bem, o PC tem uma estrutura tradicional e uma idade e maturidade que o Bloco naturalmente não tem. Basta ver que o Bloco não tem estrutura partidária instalada no poder autárquico. E o PC tem, o Partido Comunista tem, e sabe gerir isso com grande habilidade, com grande minúcia. Embora tenha perdido muitas câmaras, não perdeu tanta influência assim. Perdeu a direção de algumas câmaras, mas não perdeu tanta influência assim. Ainda continua a ter, e depois tem, naturalmente, o poder das ruas que o Bloco não tem. E, portanto, estamos aqui numa situação onde os três partidos principais, não é? Excluindo aqui o PEV, que, enfim, depois tem características sui generis, mas os três partidos principais, eu imagino que só poderão perder neste confronto e neste desgaste vivido na praça pública em desentendimentos que ninguém entende. a não ser as próprias direções partidárias.
Agradeço o contributo do psicólogo José Carrusto, nos liga de Coimbra. Vamos agora ao encontro da Inês Alves, química, que está em Vila Nova de Gaia. Bom dia.
Bom dia, Inês Alves, Vila Nova de Gaia. Bem, referentemente ao Covid, eu tenho que lhe dizer que as mortes da primeira vaga e da segunda vaga decresceram, por isso não encontro aqui motivo para os estados de emergência e para tudo aquilo que tem sendo dito nas redes sociais ultimamente. Quanto ao número de infectados,
mas não é esse o tema do fórum que fazemos hoje aqui, Inês Alves, nós estamos a debater a situação política.
Não foi, foi uma das primeiras questões que fez. E nesse sentido, eu também vou responder e já
não
vou
não.
Encadear também com a parte do Governo e da Assembleia.
Não foi não, não falei nada da Covid, mas dentro da sua opinião, pronto, quanto à
Sim,
questão
mas
política.
Pronto, ok, muito bem. A nível dos infectados, existem outras doenças, tal como a SIDA, que ainda não ouvi ninguém a falar sobre elas e insurgir-se sobre elas, assim como a gripe. A gripe, pelos vistos, desapareceu.
Inês Alves, não é esse o tema do Fórum TSF, hoje debatemos a situação política do país. E é sobre isso que eu gostava de ouvir o Pedro Marques Lopes, comentador político da TSF, escusamos com frequência no Bloco Central. Agora volta aqui a sentar-se à mesa do Fórum TSF. Bom dia, Pedro. Está aberto o caminho para um novo ciclo político?
Bom dia, Manuela Cássio. Eu acho que é o retomar de um ciclo político, o retomar de uma determinada normalidade com alguns elementos novos. Eu digo retomar a normalidade porque o que nós vivemos durante a geringonça foi, de facto, uma anormalidade do nosso sistema político. E é uma anormalidade porquê? Porque o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista não são partidos próximos em termos ideológicos, não são partidos próximos em termos programáticos, não são partidos que consigam coexistir porque as suas bases ideológicas e programáticas são completamente diferentes. E criou-se uma enorme, enfim, mistificação também, que só existiu porque havia necessidade de afastar o centro-direita do poder e o Partido Socialista pressentiu que se deixasse o PSD e o CDS continuarem no poder, teria graves dificuldades para a sua própria existência como enorme partido e como partido central, mais do que isso, no nosso sistema político. E, enfim, e a esquerda iria sofrer muito porque o ciclo de económico iria ser melhor nesses 4 anos, como foi, e isso iria dar a possibilidade do PSD e o CDS ganharem as eleições folgadamente mais tarde. Ora bem, o PS e o Bloco de Esquerda e o PCP pressentiram isso, aliás, mais o PCP e o PS, e fizeram essa geringonça ao que o Bloco de Esquerda foi arrastado. Ora bem, findo esse processo, nós percebemos claramente que as coisas tinham voltado à normalidade e era ver, no princípio da legislatura, o PS e o Bloco de Esquerda a voltarem ao normal, mais uma vez digo, em acusações mútuas, a incapacidade de se conseguirem comprometer. Portanto, o que hoje temos é esse regresso a essa normalidade nas relações entre o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda. Agora, o grande problema, o problema central, é que ter um partido, ter um país que na maior crise, como diria a Catarina Martins, na maior crise que nós temos em várias gerações, provavelmente, um partido, achar-se possível que um partido sem apoio minoritário, um governo sem apoio minoritário na Assembleia da República, possa governar e que isso seja uma situação boa para o país, quem pensa nisso está, enfim, na minha opinião, não está a ver sequer a ponta do problema. Porque não é. Esta crise começou antes desta própria negociação do orçamento. Porque nós, a não havendo acordo escrito, não havendo apoio maioritário na Assembleia da República para o Governo, nós iremos ter sempre problemas gigantes, porque a política não se esgota no orçamento, é um documento político fundamental, mas não se esgota no orçamento. E, portanto, iam existir problemas seríssimos. O que nós vemos agora é a concretização de tudo isto. E isto, repara, remete-me para um raciocínio de profunda incompreensão e que acho que os portugueses não vão compreender de uma maneira boa. e que afeta todo o sistema político, porque a imagem com que nós ficamos é que havia há um conjunto de partidos, nomeadamente à esquerda, que nem estão dispostos a sacrificar essas enormes diferenças, que eu já salientei, não estão dispostos a negociar as suas enormes diferenças a bem de uma determinada estabilidade governativa que é fundamental para o país. Isto não afeta depois só os partidos da esquerda, afeta todo o sistema político. Portanto, nós vamos ter uma situação que não pode ser pior, é entrarmos numa novidade da democracia, que já aconteceu, mas agora de uma maneira muito mais violenta, que é a da negociação permanente na Assembleia da República entre alguns partidos, numa altura onde estamos a atravessar a maior crise social e económica, provavelmente, das últimas gerações. Eu não conseguia imaginar um cenário pior, de facto.
Este rompimento entre o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda, que lógica política terá? Consegues encontrar aqui um racional político, ou da parte do Bloco, ou da parte do Partido Socialista? Porque se o Partido Socialista quiser continuar no governo,
Sim. A
forma mais fácil de garantir a estabilidade é ter o Bloco de Esquerda ao lado.
Pois, mas, Manuel, mas aqui remeto para aquilo que eu comecei por dizer. O problema é que estes dois partidos voltaram àquilo que sempre foram, quer dizer, que são, não têm, têm muito poucas pontos de contacto. Aliás, tu repara uma coisa, a própria geringonça, enquanto durou, durou baseada num pequeno acordo em questões, em meia dúzia de questões, porque na maior parte daquilo que era relevante de mudança, de necessidade de reformas, passo o termo, o Bloco de Esquerda nunca se entendeu com o Partido Socialista. Eu dou-te o caso, por exemplo, da Segurança Social, onde nunca se conseguiram entender coisas básicas para a governação, coisas básicas para mudar. Portanto, eu, francamente, olhando para os argumentos que são dados, eu de facto não encontro razão para que o Bloco de Esquerda tenha rompido desta maneira violenta com o Partido Socialista. Não encontro, porque a maior parte dos temas que Catarina Martins traz à colação como razões fundamentais para romper o para não acordar com o PS, com o Partido Socialista, parecem-me a maior parte não. Quase todas pífias, quer dizer, eu acho, olho e vejo que há uma grande vontade de não ir de não apoiar o orçamento para se sentir liberto, para o Bloco de Esquerda se sentir liberto para fazer a contestação à crise violenta que aí vem. E isso não me agrada, eu acho que não agrada se nós chegarmos a essa conclusão, não podemos olhar com bons olhos o Bloco de Esquerda. Mas também a verdade é que já há pouco, no cerne, na base, já há pouco os une. Portanto, isto havia de ser uma razão. Se não fosse agora com o orçamento, na generalidade, iria ser na especialidade, vai acontecer em vários momentos durante esta legislação. Isto, resumindo de uma maneira clara, a crise política já estava instalada, mas ainda não se via bem. Agora, a crise política está definitivamente instalada, para mal de todos nós, que além de termos uma crise económica e social violentíssima, temos uma crise política que não vai ajudar, aliás, vai fazer com que a crise económica e social piore. E claro, este crescimento destes pequenos partidos que estão agora na Assembleia da República, para este momento da nossa história, também não ajuda a que sejam encontradas melhores soluções.
Análise do Pedro Bastos Lopes, diretor político da TSF, do programa Bloco Central. Mais uma leitura da atual situação política com que estamos confrontados. Como é que o João Matos, que é bancário, já reformado, como diga da Portela, lê esta situação política? Bom dia.
Olha, Manuel Cássio, bom dia. Eu li isto com muita preocupação. E duas ou três notas, ou quatro. O que me admira é que os comentadores e o próprio PS, digamos, se surpreendam porque um partido da esquerda converge conjunturalmente com a direita. Eu não tenho nenhuma simpatia pelo Bloco de Esquerda, sou comunista e, portanto, só o PS é que pode aliar-se ou, digamos, convergir com a direita. O PS não tem feito outra coisa na vida deles que é convergir estruturalmente com a direita, como resulta até das palavras do Pedro Marques Lopes, que eles para as grandes reformas, como as reformas das leis laborais contra os trabalhadores, estão de acordo. Como agora contra a regionalização e com os CCDRs, estão de acordo. Com os fundos, estão de acordo. Com a ausência de escrutínio às políticas de direita, fazendo com que o Parlamento só escrutine de dois em dois meses, e as massas populares também só o façam este escrutínio de dois em dois meses, que é para não se evidenciar as insuficiências e as malfeitorias desta política, e, portanto, deste, de meu ver, este pacto de sangue que existe entre PS e PSD, porque nas questões estruturais estão de acordo, e é esta política desgraçada que agora, digamos, está a vir ao de cima e que não pode resolver esta imensa crise que vamos defrontar. Esta política de direita está esgotada, está obsoleta, precisamos de uma política contrária exatamente a esta e, portanto, isto para dizer mais o quê? De facto, isto é um fim de ciclo. Ficamos a saber, por outro lado, que a direita é antissocial. Eu já sabia disto, mas agora ela fez de forma confessada que é antissocial. Veio dizer que reprova este orçamento porque tem muitas medidas sociais. Vejam lá, medidas sociais que atingem centenas ou atingirão virtualmente ou realmente centenas de milhares de portugueses ou de milhões de portugueses, mas eles, digamos, não estão desse lado da gente sofredora. Aliás, eu já saí, está, desde que me conheço. E já não sou um rapaz novo. E, portanto, o grande mal disto é, como dizia Shakespeare, é que é uma época terrível aquela em que idiotas governam cegos. Portanto, o que o país precisa é da política oposta daqueles que são verdadeira oposição, que são oposição designadamente desde 25 de 11 de 65. É esta política de direita que tem lançado o país nesta desgraça, numa dívida impagável que tem, digamos, disfarçado, essa dívida impagável tem disfarçado as insuficiências e, para não dizer coisas piores, porque depois o Manuel de Cássio chama-me a atenção, não se pode utilizar alguns termos ou que são desaconselháveis, e portanto é esta política que precisa de ser invertida. E o único partido da oposição, o maior partido da oposição, porque ele é que faz a oposição, o principal partido da oposição, porque ele é que faz a oposição, com a sua influência social, cultural, ideológica, política, a influência eleitoral aqui não está de harmonia com essas influências todas, mas isso um dia também se há de acontecer. Já Spartacus, há 2000 e tal anos, digamos, tinha começado este combate, a gente há 100 anos que anda neste combate, e dura o tempo que durar, nele continuaremos, digamos, para que Portugal não sofram um novo Alcácer Quibir e, portanto, aí estamos na luta.
A opinião do João Matos, e que leitura faz o nosso ouvinte Adércio Seguro? Está reformado. Liga-nos Vila Nova de Gaia. Bom dia.
Bom dia ao Fórum, bom dia ao Dr. Manuel Acácio. Eu concordo inteiramente com o ouvinte que falou anteriormente e também com o primeiro. Eles disseram tudo de uma forma brilhante. No entanto, eu devo acrescentar que, neste momento, nós caminhamos abertamente para o acentuar de uma crise que já vem desde que o governo tomou posse, ao antidemocraticamente não querer continuar um acordo, ainda que liminar, com aqueles que sustentam no Parlamento. Nós já nos habituámos às políticas florentinas de Costa, que gosta de dominar, mas não permite qualquer contrariedade. E assim, o que é que Costa tem feito ao longo desta legislatura? Tem governado com o PSD, aprovando pela calada na Assembleia da República tudo aquilo que convém aos dois, foi a escandaleira que foi nas CCDRs, que são uma escandaleira, uma autêntica chapelada, que inadmissível em democracia, mas onde estavam os comentadores políticos que falam nas rádios e televisões sobre isto? Zero sobre o assunto, porque no fundo também são coniventes. E agora criticam o Bloco de Esquerda por ter definitivamente batido com a porta, quando antes o criticavam por ter permitido o governo do PS. Quer dizer, agora é sempre criticado por ter cão e por não ter cão. Claro que o Bloco de Esquerda fez aquilo que devia fazer e o PS que agora que se amanhe, que resolva os problemas, porque ele não está interessado em resolver os problemas. Está interessado, o Serviço Nacional de Saúde vai acabar por estourar, vai ser entregue aos privados, que no outro dia foram a Belém lá foram tipo reis magos, foram a Belém chorar junto do Presidente, no sentido de lhes abrir as portas para, que é o que eles querem. Eles querem acabar com um moribundo Serviço Nacional de Saúde, em que têm especiais responsabilidades.
Já estamos a desviar aqui do tema do Fórum, até
quer o PSD. Não, mas isto tem tudo a ver com o Governo. O Governo errático vai de erro em erro a caminhar para o seu próprio fim. E se repararmos, o PS é o zero e zero neste tipo de comportamento, porque o PS nem sabe governar em maioria absoluta. Todos nos lembramos da maioria absoluta do Guterres e ele acabou por cair, e tinha maioria absoluta.
Até seguro, agradeço o seu contributo também para o Fórum TSF. Caminhamos aqui rapidamente para a parte final do programa. Vamos ao encontro de Maria João Pereira, Liga-nos Lisboa, é cuidador informal. Bom dia.
Está?
Bom dia, Maria João Pereira.
Muito obrigada. Olha, a maior parte dos argumentos de política normal e para que o Fórum se inclina, eu ouvi já coisas com que concordo e outras que discordo completamente, e pessoas que metem coisas antigas que não. Bem, o que me custa nesta discussão é que parece que as pessoas não perceberam, como dizia o Camões, que o mundo não se muda já como se ia. Ou seja, o que vem para a frente é liminarmente diferente do que está para trás. E eu vejo pouco foco das pessoas, numa declaração de princípios de defesa intransigente de alguns valores, que são os direitos humanos, a natureza, a quebra com esta pobreza endémica em Portugal, tem que ser feita com médio prazo e com medidas estruturais, porque este orçamento, que pode ter até de mal, é que a maior parte das coisas são pensos rápidos, porque assim o obriga à conjuntura. Os partidos que estão à esquerda têm um fosso grande no seu posicionamento em coisas fundamentais com o PS. E, por isso, a base do PS acaba por se alargar. Alarga-se, como se vê no vosso inquérito, porque a maior parte da população...
Está a referir-se à sondagem TSF-JN.
Exatamente. Que vota no PC ou no Bloco, não concorda. E, de uma forma, a meu ver, muito capaz e muito consciente. Com uma espécie de barulho do regime, não é? Uma espécie de caos, barulho de fundo, etc. Quando as coisas verdadeiramente importantes não são tratadas, são aliviadas na própria decisão política. Eu vejo para aí gente a construir em sapais, não vejo nenhuma resposta dos partidos políticos ao facto de haver uma mudança de utilização dos solos irreversível e perigosa nos tempos de que vivemos. Eu não vejo um tratamento da pobreza consistente e que, obviamente, tem muito a ver com a própria estrutura da segurança social descapitalizada. Precisamos de mais intelectuais, precisamos de muitos mais artistas, precisamos de um foco na cultura que seja a tal cultura total, que as pessoas não precisem de ir pagar as suas lições de música e depois irem aos concursos televisivos para terem fãs. Há aqui qualquer coisa de estranhamente português, porque eu acho que isto foi sempre assim, que é uma grande falta de capital humano, uma grande falta de capital social, e as coisas eram muito mais fáceis se as pessoas discutissem o que é verdadeiramente importante.
Obrigado, Maria.
Um reparo, um ouvinte, até acho que é o Partido dos Verdes, que não há suficiente dinheiro no orçamento para a ferrovia. Mas este orçamento é feito exatamente num contexto em que o dinheiro vai vir de muitos lados. E, portanto, tudo isto me parece cansativo e as pessoas acho que estão cansadas mesmo, quer da pandemia, quer dessas discussões e pronto.
E obrigado, Maria João Pereira, pelo seu contributo para este debate que fazemos no Fórum TSF. Mesmo aqui na reta final, recordamos a análise do Daniel Oliveira, comentador da TSF, o escutamos aqui no espaço da opinião da Manhã TSF às terças-feiras, e Daniel Oliveira chamou a nossa atenção para a forma como o Governo conduziu todo este processo político, que levou depois a esta ruptura com o Bloco de Esquerda.
Eu acho que António Costa é o que António Costa quis. Deixa-me voltar um bocadinho atrás. Um ano, não é muito tempo. Antes disso, António Costa, muito recentemente, disse que se tivesse de depender do PSD, se ia embora. Se o orçamento tivesse que depender do PSD, se ia embora. Acho que isto nunca tinha sido visto. Um governo minoritário, sem nenhum acordo de legislatura, dispensar possíveis maiorias à partida, sem sequer negociar, sem sequer saber que exigências faria ao PSD. No início de legislatura, agora sim andando um ano para trás, recusou negociar um acordo de legislatura com o Bloco de Esquerda. Ou seja, por duas vezes, António Costa optou ficar em minoria sem sequer negociar para saber se valia a pena tentar não ficar em minoria. Minoria na legislatura e minoria para o Orçamento de Estado. A maioria para o Orçamento de Estado com o PSD não era propriamente difícil. Rui Rio, no início da pandemia, mostrou-se colaborante, dizendo que não ia criar problemas neste período. E apesar de António Costa agora dizer que é normal que o PSD não aprove um Orçamento de Estado porque tem um olhar muito diferente, não há na realidade neste Orçamento de Estado nada que choque, pelo menos com o PSD centrista que Rui Rio representa, ou seja, nada que um pedido de desculpas não resolva. Há contenção orçamental, com descida do déficit num momento de crise, o investimento está em linha com o que era o investimento na altura do Pedro Passos Coelho durante a crise. Transferências para o Serviço Nacional de Saúde, apesar de todas as cambalhotas que o Governo tentou dar, fiquei à espera se comparasse com as transferências que se faziam em 1974, não sei até onde é que poderia ir a comparação, desce no momento mais crítico da história do SNS português, as transferências descem, os apoios sociais são provisórios e o PSD não se opõe, evidentemente, nem o PSD nem o CDS, nenhum partido normal se opõe num momento destes a apoios sociais, mas não toca no subsídio de desemprego nem na legislação laboral pré-troika. E a prova de que isto não choca o PSD é que Rui Rio disse que estava disponível para conversar, ou o PSD, se António Costa pedisse desculpas. Isto é um pouco infantil, mas mostra que o PSD não se opõe do ponto de vista substancial a este orçamento. Porquê é que António Costa recusou a abertura inicial do PSD para conversar? Porque a estratégia de António Costa sempre foi a de usar a popularidade que a geringonça teve para, sem acordos e sem limites, ter o Bloco de Esquerda e o PCP como reféns. Portanto, sem ter que ceder em nada, tê-los como reféns. Neutralizando assim a possibilidade de existir uma oposição de esquerda. Portanto, nem tinha dentro, nem tinha fora, estava na sua situação ideal. E usa, como é evidente, sobretudo em relação ao Bloco de Esquerda, o trauma do PEC 4, que continua a ser bastante eficaz. Agora, e para terminar, agora só tem o PCP. O Partido Socialista só tem o PCP. Eu acho que o PS... E já disse que não quer mais conversas com o Bloco de Esquerda. Portanto, alguma porta que ainda não tivesse fechada, foi mais fechada mais uma, não há, porque votou contra. Não sei por raio de onde é que vem esta lógica, há dois votos. Porque votou contra, já não há mais conversa. Portanto, neste momento o PCP ou vota a favor ou vota a favor. Ou então abstém-se, como fez agora, mas não há, neste momento, saída. Eu acho que o Governo até vai dar mais ao PCP do que deu ao Bloco de Esquerda, porque o Governo não tem, António Costa nunca teve o objetivo de fragilizar o PCP. Agora, a verdade é que o Partido Comunista fica numa situação muitíssimo difícil, porque agora é o PCP que, descartados todos os outros pessoas, todos os outros partidos com quem se pode conversar, é o PCP que fica, é completamente dependente do PCP, que fica a possibilidade de uma crise política. Já se percebeu que o grande argumento é a crise política. Eu acho que o grande problema de António Costa é que António Costa não quer aliados, quer reféns. E é muito difícil negociar com um refém.
Isso quer dizer que não ficaria chateado se o PCP fosse mesmo obrigado a votar contra o orçamento na especialidade?
Eu não ficaria chateado?
Não,
o António... Não, eu acho que o António Costa quer que o Bloco, que o PCP vote o PCP. Eu acho que o mais provável é repetir-se a votação.
Não pões o cenário do PCP votar contra...
Não ponho, ponho, porque este orçamento é muito difícil de aprovar, de viabilizar para o PCP. É mesmo muito difícil. O spinning do governo tem sido uma coisa extraordinária. Mas este orçamento, aliás, para algumas das coisas que aqui disse, mas mais outras, os orçamentos não pairam no ar quando as pessoas dizem, comparar este orçamento com o tempo da geringonça. Não pode comparar. Nós vamos entrar numa crise que não tínhamos no tempo da geringonça. Portanto, um orçamento aplica-se, o orçamento analisa-se aplicado à realidade que tem pela frente. E a realidade que tem pela frente, este orçamento é uma fisga contra o que aí vem. E é muito difícil para um partido...
À esquerda, principalmente.
À esquerda, perante a crise que aí vem... viabilizar um orçamento que não responde a essa crise do ponto de vista mínimo. Não é, evidentemente, do PCP ou do Bloco de Esquerda, mas do ponto de vista mínimo do Bloco de Esquerda do PCP. É muito difícil para um partido de esquerda, com o Estado, no estado absolutamente calamitoso em que o Serviço Nacional de Saúde vai sair desta pandemia, aprovar um orçamento que reduz as transferências para o SNS. É muito difícil.
No caso do PCP, ainda com o agravante de ser ano de eleições autárquicas, que é um ano particularmente delicado.
Exatamente, e foi mais uma vez António Costa que pôs o PCP numa situação onde António Costa já fechou todas as outras portas e não quer falar com mais ninguém. O PSD estava disponível para conversar, foi António Costa que não quis.
A análise de Daniel Oliveira no espaço de opinião às terças-feiras na Manhã TSF, que é editada pelo Nuno Domingos. Termino o fórum espreitando aqui o debate online. José Coelho escreve que o Bloco de Esquerda perde toda a credibilidade política que tem, pois andou durante 5 anos a aprovar o Orçamento de Estado e depois, quando aprovado, vinham criticar e tirar o cavalo da chuva, que não era nada com eles. Agora perceberam que os eleitores já deram conta e, com medo de um cartão vermelho, estão a fazer este alarido todo. Chama-se isto hipocrisia política. António Santos escreve que Catarina Martins está a ser irresponsável ao virar as costas ao governo de António Costa, não só pelo facto de não aprovar um orçamento de Estado que procura, dentro do possível, socorrer todos os estratos da sociedade para equilibrar a vida de todos os portugueses nesta terrível pandemia que estamos a viver. Além disso, escreve António Santos, esquece de explicar aos portugueses como se vai pagar essa monstruosa dívida pública que dia a dia está a aumentar.